Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Vozes a mais, vozes a menos, a máquina em nós que gera provérbios, é a mesma que faz poemas, somas com vida própria. Que podem mais que podemos. Leandro Amin, esse foi Paulo Leminski.
Paulo Leminski.
É, esse
mostra
nosso...
na câmera aqui, né? Tamo na...
Esse nosso latifúndio nunca foi tão vazio sem as presenças brilhantes de Fábio Chiorino, Bruno Winkler, Mariana Lajolo e Rodrigo Borges. Hoje estamos só nós, como diria o outro.
No estúdio só a gente. A gente sabia que um dia ia acontecer isso, né? A gente ia sofrer essa... esse baque.
E eu guardava o Leminski ali, sabendo que era o dia do Leminski, sempre acompanhando os momentos de solidão. Programa Esporte Final começando, esse é o de número 69, e é por isso, claro, o tema só podia ser um no programa 69. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo ótimo, Pauleta.
Eu já te falei
mas eu não entendi porque com o programa 69... Tem que ter um...
Mas aí, pra bom entendedor, um terço de palavra basta.
Um dia eu entendi.
Rodrigo Borges, como estamos no Brooklyn e qual é a temperatura de momento aí onde você está? Tudo bem?
Tudo legal, Paulo Júnior. A temperatura de momento aqui 11 graus e chove em Nova York. E eu vou começar fazendo um agradecimento a você. Porque graças ao seu Instagram...
Eu comecei
a ler um livro por sua recomendação, e que baita livro!
Qual é o livro?
É O Drible, do Sérgio Rodrigues.
É um livraço, não?
Não terminei ainda, mas que baita livro, hein?
Eu não vou te contar o final, tá?
Ah, por favor.
O cara morre.
Você que sabe muito de série, que é um cara culto, antes do termo spoiler, o que as pessoas falavam, Rodrigo Borges?
É fofoca, né?
Fofoca.
Vou ler a revista de fofoca, que vem aquela... O que vai acontecer na novela na semana que vem?
Eu adoro essa pergunta que eu faço a cada 10 programas, e é sempre o exemplo da novela. A gente tem um entrosamento que vem de outrora, Rodrigo Borges. E temos também no Skype Mariana Lajolo, a lareira olímpica, que fugiu do ar-condicionado das organizações Central 3. Tudo bem, Mariana?
Tudo bem, boa noite. Aqui onde eu estou está 25 graus, uma temperatura agradabilíssima. Acho que vou ficar por aqui mesmo e não voltar para o estúdio mais.
Que coisa, hein? Teremos a distância de Mariana Lajolo. O programa de hoje vai falar...
Podemos dizer, desculpe, que acabou a ocupação do Esporte Final na Central 3?
Acabou. É. Hoje é um dia importante, inclusive...
E o freio de mão?
Eu não sei se é o freio de mão da Lajolo ou se é a lata de sardinha do Rodrigo Borges. É impressionante como vale tudo no Skype. A gente vai começar o programa que vai falar sobre doping. Você participa no @esporte_final. Leandro Amin.
Oi.
Underline, qual a primeira vez que você falou a palavra underline?
Quando a primeira vez que eu usei, eu errei o e-mail, porque a pessoa falou pra mim que o e-mail era não sei o que, underline. E eu fingi que escrevi alguma coisa ali, evidentemente o e-mail nunca chegou.
Bons tempos quando você era trainee na Seara, né? Cortando salsichas, embalando salsichas na fábrica da Seara, em Campo Grande.
Hoje, como temos dois Skypes, eu vou praticamente cortar a música de fundo, tá? Porque senão fica uma loucura de ruídos ao fundo.
Eu quero que você corte, ainda que eu tô esperando o primeiro comentário do faltou a música de fundo. Mas a gente banca. O programa de hoje vai falar sobre doping, já que o atletismo da Rússia acabou suspenso de todas as competições internacionais e pode também ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por causa de um esquema sistemático de doping dos atletas. Os caras ajeitaram a casa para fazer doping a rodo. O que dá pra gente falar desse caso em específico, Mariana? E o que esse esquema tem de diferente? Por que ele chamou atenção? O que foi tramado que talvez o mundo do esporte não estava muito acostumado, ou pelo menos que não é comum de acontecer?
É, grandes esquemas de doping, infelizmente, são comuns, né? A gente já teve vários casos grandes nos Estados Unidos, a gente lembra do Balco, do esquema de doping do Lance Armstrong. Só que esse esquema da Rússia chama muito a atenção por conta do envolvimento direto do governo russo. É, o governo não só estava sabendo do que estava acontecendo, como patrocinava e incentivava o acobertamento de casos positivos. Até agentes da antiga KGB, que me fugiu agora a sigla nova do nome da polícia russa, costumavam ficar no laboratório fazendo pressão para que os resultados fossem acobertados. Então, é um escândalo sem precedentes. Os caras destruíram, o laboratório russo destruiu mais de 1000 amostras quando a Agência Mundial Antidoping chegou no laboratório para fazer a investigação. E isso chama muita atenção, assim, esse envolvimento direto do governo, que é quem deveria controlar o combate ao doping no país, né? A Agência Antidoping Russa é um braço do... tem interferência do governo e estava ciente de todos esses casos, acobertando e até incentivando o uso de doping. Isso lembra bastante uns casos do Bloco Oriental, da Alemanha Oriental, nos anos 50 e 60, em que estima-se que chega de cerca de 10 mil atletas chegaram a competir em Olimpíadas dopados, porque a Alemanha Oriental, para fazer propaganda política, dava doping para todo mundo para ganhar bastante medalha em Olimpíadas.
E só para completar, a dúvida em relação à Olimpíada é porque ainda é uma punição preventiva, provisória, não sei exatamente o termo.
A questão da Olimpíada é o seguinte, quem fez essa investigação que chegou a descortinar esse esquema foi a UADA, que é a Agência Mundial Antidoping. A UADA não tem poder de punir, né, nem o Comitê Olímpico Russo, nem a Federação de Atletismo Russa. Então a UADA recomendou à Federação Internacional de Atletismo, que é a IAAF, que suspendesse a Rússia de todos os eventos, grandes eventos esportivos, inclusive da Rio 2016. O que a IAAF fez por enquanto foi suspender a Rússia das grandes competições internacionais e deu para a Rússia um prazo para eles apresentarem uma defesa. E diante dessa defesa é que vai se definir se o atletismo da Rússia vai ou não para a Olimpíada, ou vai ou não continuar disputando as grandes competições até 2016. Ainda não saiu essa defesa, vamos ver o que eles vão alegar. Mas o governo russo já se manifestou pedindo que essa punição seja revista, que eles vão dizendo que eles querem combater o doping, que eles são contra o doping, e também já começou a apontar o dedo para outros, dizendo que não é só a Rússia que pode ter coisa ilegal acontecendo.
Não é só a Rússia, o atletismo da Rússia foi pego agora, mas a gente sabe que tem outros países na mira de alça, digamos assim, por exemplo, Quênia e Jamaica, que tem os seus esquemas de controle já questionados, não de hoje, né? Não é de agora.
Desculpa. Não é de agora. É. E tanto o Quênia, por exemplo, no último Mundial de Atletismo, o Quênia ganhou o Mundial. Foi o país que mais conquistou medalhas. E o Quênia era conhecido por ganhar provas de 800 metros ou mais. E o Quênia começou a ganhar prova de distâncias mais curtas. Inclusive, ganhou uma medalha de ouro no lançamento de dardo, que é um feito inacreditável. Ninguém nunca imaginou que o Quênia fosse conseguir medalhas em provas mais curtas. E isso está ligando o sinal de alerta maior ainda, porque o controle no Quênia já não é tão bom assim. E com esses resultados expressivos, todo mundo já está desconfiando.
E duas atletas quenianas foram suspensas por doping às vésperas do Mundial, né?
Exatamente.
Oi, Mariana.
Não, pode ir. Eu ia falar que, de fato, o Quênia é um caso que vai ficar todo mundo de olho e vão começar a testar muito. E os quenianos correm, ganham muito dinheiro correndo maratonas pelo mundo todo, né? Então, vai ficar todo mundo de olho neles a partir de agora.
E a gente sabe que o controle do doping está nas mãos justamente de quem se beneficia dos resultados dos atletas, como, por exemplo, as federações esportivas, né, que tem uma relação direta com os atletas independentes dos resultados dos ditos cujos, como diz o Paulo Júnior. Existe um meio da gente garantir que esse controle seja realmente bem feito? Porque a impressão que dá é que é uma relação um pouco complicada, né? Um pouco difícil da gente confiar 100%.
Para mim, esse é o grande nó da questão do teste antidoping. Porque quem pode fazer teste antidoping? É uma entidade que organiza um campeonato, então quem organiza um campeonato mundial, estadual, nacional, pode, a federação pode fazer o teste. Os comitês olímpicos podem fazer, a Agência Mundial Antidoping também pode fazer. E durante o Mundial, Olimpíada e tal, a organização do campeonato faz. Agora, tirando a Agência Mundial Antidoping, todos os outros se interessam pelo resultado. A Federação de Atletismo da Jamaica não está interessada que o Usain Bolt seja pego no doping, porque ele é a galinha dos ovos de ouro do atletismo jamaicano. A Federação Internacional de Atletismo também não está interessada que um caso, por exemplo, como o do Usain Bolt ou dos russos venha à tona, porque graças ao resultado desses caras é que eles aparecem, ganham dinheiro, ganham notoriedade. Tanto que o ex-presidente da IAAF, ele está sendo investigado na França sobre suspeita de ter recebido $1 milhão para cobertar os resultados dos russos. Então, está todo mundo ali, né, mancomunado, os interesses entrelaçados, então fica muito difícil acreditar que os testes estejam sendo feitos corretamente, que os resultados tenham sido divulgados corretamente, porque você pode testar o cara, dar positivo e simplesmente depois não divulgar que o resultado foi positivo. E o único jeito de garantir, entre aspas, porque, enfim, nada é 100% seguro, seria que a Agência Mundial Antidoping, a WADA, fosse responsável pelos testes, mas para isso ela teria que ter muito dinheiro. E ela não tem, então é uma situação delicada essa do controle de doping. Assim, parece que todo mundo fica correndo atrás do próprio rabo, assim, o negócio nunca fecha, né?
E do ponto de vista mais, fugindo um pouco dessa parte de legislação, de quem faz o exame, de quem ganha, quem perde, do ponto de vista mais conceitual, assim, digamos, como que está a discussão em relação ao doping? Porque, enfim, é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, provavelmente. Ainda mais num esporte que a gente pegou como exemplo primeiro aí, o atletismo, que é um esporte, na maioria das situações ali, individual, de alto rendimento, uma coisa que, em tese, um esporte que você consegue colocar um cara, um atleta, um homem, uma mulher, no laboratório e produzi-lo, fazer com que ele tenha aquela habilidade exata, aquele músculo, aquela explosão exata para o que ele precisa fazer. Tem essa discussão também de onde a gente quer chegar com essa competição, onde esses recordes querem chegar, ou a coisa, enfim, não existe muito essa reflexão. O que existe são as substâncias que você não pode tomar, e claro, elas variam ao longo do tempo, mas é uma tabela com a substância, você sabe o que você pode tomar, sabe o que não pode, e pronto, acabou.
Eu acho que o esporte, não só o atletismo, mas eu acho que qualquer esporte vive dos resultados impressionantes, dos resultados empolgantes e tal. Então, acho que essa busca de tentar fazer o atleta ser melhor e conseguir melhor resultado, isso vai continuar existindo. Você falou que você pode pegar um cara no laboratório e fazer? Você pode transformar o treinamento dele com tecnologia, com exercícios, com uma série de coisas. O que você não pode é usar substâncias proibidas para trapacear e conseguir resultados fora da lei, digamos assim. Então, acho que o que o esporte busca, acho que todo mundo quer, são cada vez resultados mais legais, atletas mais interessantes, enfim. Agora, o discurso geral é de: achamos o doping horrível e vamos lutar contra o doping. O problema é que a gente sabe que não é exatamente assim. A gente sabe que muitos resultados são conseguidos com substâncias proibidas, que muita gente faz vistas grossas para isso, que tem uma indústria desenvolvendo substâncias que talvez a gente não seja capaz de testar hoje. Vai testar daqui 15 anos, você vai descobrir que alguém tomava um negócio que você nem sabia que existia. Então, acho que o problema é esse dilema, assim, de falar, a gente quer melhores resultados, mas tem que lutar contra o doping. Agora, a dúvida que eu tenho é o quanto os resultados que a gente tem hoje são fruto de esforço e muito treinamento e o quanto são fruto de trapaças que a gente não descobriu ainda, né?
É, a gente até já discutiu no, aqui no programa mesmo, que a IAAF ainda esse ano foi acusada de esconder resultados positivos de milhares de atletas, e esses resultados positivos de exames antidoping tinham a ver com atletas que competiram nos mundiais no começo desse século. Então as amostras são guardadas, e aí anos e anos depois descobre-se meios para testar, para ver, verificar a presença de algumas substâncias proibidas, né, no, no, na urina, e volta-se a testar a urina de um atleta de uma competição de 10 anos atrás. Então, o doping nunca, obviamente, nunca vai deixar de existir. Desde que os exames passaram a ser feitos, ele jamais houve um momento em que não havia doping, e os especialistas mesmo dizem que o antidoping está sempre atrás do doping. Precisa surgir um novo método de doping, uma nova substância, para descobrir um jeito dela ser verificada. Um outro ponto é que a WADA, a Agência Mundial Antidoping, se reuniu, e me parece que já existe uma certa correria de alguns países percebendo que a coisa esquentou, porque se um país do tamanho da Rússia, do tamanho, eu digo, não territorial, mas da importância da Rússia, uma potência no esporte, no atletismo, é suspensa, o que poderia acontecer com outros países? Então, a Agência Mundial Antidoping já suspendeu 5 países, que é Argentina, Bolívia, Israel, Andorra, e eu não me lembro o quinto, Ucrânia, e o Brasil está entre países que estão em observação. Então, até março, o Brasil tem esse período para entrar dentro dos parâmetros estipulados pela WADA, para não ser um país descredenciado pela agência. Isso significa que os exames antidoping feitos nesses países descredenciados, os exames antidoping não podem ser feitos nestes países, tem que ser enviados para fora. Então, uma competição na Argentina, quem vai examinar, quem vai analisar o material colhido vai ser fora da Argentina. O que seria uma tremenda vergonha para o Brasil no ano olímpico ser descredenciado.
O Brasil ficou um tempão descredenciado. O LADETEC ficou muito tempo descredenciado. Tiveram que construir um laboratório novo para voltar a fazer exame no Brasil. Então, essa falha brasileira, ela se arrasta há um tempo já.
É, mas é que no caso é a agência brasileira que está sendo ameaçada de ser suspensa, desfiliada da Agência Mundial Antidoping, né? Não exatamente. E aí, por consequência, o laboratório passa a ser inócuo.
Você citou a Ucrânia. Eu estava levantando os dados dos testes que a WADA fez no ano... A WADA, teste antidoping no mundo no ano passado. É engraçado que tem países em que você... A Rússia é um deles, em que, teoricamente, o controle está sendo feito. A Rússia testou 12 mil atletas no ano passado. Só a China testou mais, são uns 13 mil. E a Rússia teve, acho que, 126 casos positivos, dá mais ou menos 10% do total de testes. E aí você pensa, pô, a Rússia está testando um monte de gente, então está fazendo certo. Aí você descobre que, na verdade, não. Desses 12 mil testes que eles fizeram, provavelmente muitos outros tenham dado positivo e não foram divulgados. Aí a Ucrânia fez 2. Dos 2, 1 deu positivo. É um país com o melhor aproveitamento de doping do mundo, 50% dos casos dá positivo. Então é uma discrepância muito grande de como o controle é feito em diferentes países. É muito difícil ter um padrão, né, no mundo.
E uma outra coisa que ainda, assim como o Brasil, há outros países que estão sob observação e tem até março para responder a essas exigências da WADA, e entre eles, por exemplo, está a França. Então, países muito grandes ainda podem sofrer consequências nesse processo todo de tentativa de melhorar o sistema antidopagem.
Na última terça-feira, a Folha de São Paulo entrevistou, matéria assinada pelo Paulo Roberto Conde, ele entrevistou o Dick Pound, uma autoridade mundial em doping. E... cara, interessante, assim, a manchete e o que a gente destaca aqui, né? Ele falando que chega a ser ingênuo a gente pensar que o Brasil não terá um caso de doping, que é praticamente impossível que a gente não seja flagrado no doping na Olimpíada. E, sei lá, isso não repercutiu. Se é isso mesmo que ele afirmou, deveria ter repercutido mais, porque, né, é uma afirmação contundente. Eu quero saber se vocês... O que vocês têm para falar sobre isso e quais são as medidas que, pelo menos aparentemente, o COBE está tomando para evitar que o Dick Pound tenha razão?
Foi uma afirmação contundente e eu tendo a concordar com ele, porque é um... Como a gente veio falando agora, no programa até agora, é muito difícil controlar tudo. É muito difícil controlar todos os atletas, é muito difícil controlar todos os esquemas. A gente já teve casos muito grandes de doping aqui no Brasil, não só de atletas, casos pontuais como o da Maurin, da Rebeca Guzmão, do César Cielo, enfim. Como a gente já teve um esquema no atletismo, que foi do técnico Jaime Neto, era um esquema sistemático de doping numa equipe. É uma coisa pequena comparada a um escândalo da Balco, por exemplo, nos Estados Unidos, mas era um escândalo de doping sistemático, e vira e mexe a gente ouve boatos de que outros esquemas estão acontecendo e fica esperando que eles sejam desbaratados. Até agora eu não vi acontecer. Então acho que quando ele está dizendo que de 500 atletas é difícil que todos estejam limpos, é uma questão de porcentagem, sabe? Os atletas estão usando... Às vezes, o cara não usa nem uma testosterona, um hormônio de crescimento, um esteroide. Mas ele usa cafeína para se sentir melhor e conseguir treinar mais. Ou ele usa uma substância que ajuda na recuperação muscular para ele conseguir treinar mais e ficar melhor. Então, essas substâncias estão aí, as pessoas estão usando, porque existe essa cobrança de melhores resultados, essa necessidade de você fazer resultado até para ter patrocínio, ter dinheiro, viver, e muitos atletas acabam entrando nessa. E aí chega na Olimpíada, você está sendo observado por todas as frentes. Se você competir, você vai ser testado, se você ganhar medalha, você vai ser testado, os testes surpresa vão acontecer. Então, infelizmente, a gente sempre conta que tem uma parte das delegações que vai estar dopada mesmo.
E eu tenho eu não sei se vocês sabem a resposta, vocês têm conhecimento exatamente sobre os exemplos de substâncias, mas as coisas proibidas necessariamente fazem mal à saúde? Eu pergunto isso porque tem também um aspecto da coisa do esporte limpo, né? Do exemplo para as novas gerações, para as crianças, né? A criança não quer ter uma referência de um atleta que burla as regras, né? E eu fico curioso para saber em relação à saúde, porque me parece, por alguns exemplos que já surgiram, de pessoas, de atletas que acabaram sendo flagrados no exame e que não necessariamente, enfim, por coisas paralelas, por um remédio que foi tomar para alguma outra coisa, por uma pomada, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Tem esse assunto também, quando se fala de doping, tem coisas que nessa busca por um limite poderiam ser liberadas ou não, ou de fato a gente está falando de substâncias que são produzidas artificialmente e naturalmente não deveriam fazer parte do dia a dia de uma pessoa que, em tese, deveria ser uma referência de saúde, né, para o seu clube, para o seu país.
Paulo, assim, a lista de substâncias proibidas, ela é gigantesca. Existem substâncias que são que fazem mal para a saúde e que dão um ganho muscular, de força, enfim, como hormônio de crescimento, testosterona, esteroides anabólicos. Tem atletas que provavelmente morreram por conta do uso de esteroides. Enfim, essas substâncias fazem muito mal para a saúde. Tem uma grande gama de substâncias que fazem muito mal, que são coisas que você coloca no seu corpo que força o corpo, força o coração, força um monte de outras coisas que você acaba tendo problemas graves de saúde. Existe uma lista de substâncias que são aquelas que elas não interferem diretamente no desempenho do atleta, mas elas podem acobertar. Por exemplo, um diurético, tirando um boxeador que pode tomar um diurético para perder peso e conseguir acertar o peso na pesagem ali antes da luta, O diurético não faz bem nenhum para o desempenho de um atleta. Só que se você dilui a urina, você pode estar cobertando uma substância que você usou. Então, se você é pego por diurético, você é suspenso, mesmo que não tenha um esteroide ou uma outra coisa. É o diurético, o que se parte do princípio é que você pode estar querendo trapacear, esconder a substância que você tomou. Isso acontece muito, casos de diuréticos são bem comuns. É, tem atletas que usam, tem substâncias que podem fazer mal, podem aumentar o desempenho, mas elas estão presentes em substâncias comuns do dia a dia, em remédios que eu, você, o Rodrigo e a mim usamos. Só que a gente não vai ser testado. Então aí o que os caras, o que a Agência Mundial Antidoping coloca é que o atleta é responsável por tudo que está no corpo dele. Então, se você usou uma pomada para depilação que tinha uma substância proibida, você tinha que ter olhado a bula, saber que tem uma substância proibida e não usado pomada para depilação. Ou ter usado, e tem um mecanismo que prevê isso, de você avisar que você usou tal substância antes de competir. Então, você já está dizendo, olha, usei uma pomada para depilação que tem a substância tal, talvez não possa competir, ou isso vai, né, você avisa, ou tenho que tomar tal remédio, o meu médico disse que eu tenho que tomar, está aqui a receita, você pode fazer isso. Então, tem substâncias que não interferem tanto, mas que estão na lista e você tem que tomar cuidado se você vai ingerir ou não. Agora, o que se discute é se algumas substâncias não deveriam ser liberadas de vez, como cafeína, por exemplo. Cafeína te dá mais pique, te dá mais... Ela não interfere, não aumenta seu músculo, né? Não interfere tão diretamente no seu desempenho. Então, essa discussão ainda é muito viva, assim. O que a WADA faz é fazer uma lista gigante que é para se cercar de todos os lados. Então, se alguém testar positivo, não foi por omissão da WADA, digamos assim.
Só lembrando que nada pode ser mais constrangedor do que um café descafeinado, né?
É muito vergonhoso.
Sei lá, imagina uma Coca-Cola... Enfim, depois a gente fala...
Uma coisa que se discute muito são as drogas sociais também. Por exemplo, maconha. Maconha não ajuda o desempenho de ninguém. Pode, talvez, relaxar pessoas que precisam de precisão, atirador, coisas desse tipo. Mas não ajuda o desempenho. Então se discute, deve testar ou não. Tanto que maconha em teste surpresa, você não é punido. Se eu tiver de folga, um atleta tiver de folga, fumar maconha, aparecer a WADA na porta dele e ele der positivo, ele não é punido. Ele é punido se ele testar positivo numa competição.
E é engraçado esse exemplo da maconha, porque acaba se tornando uma vigilância e, no fim das contas, tudo que você faz na sua vida influencia no seu trabalho, né? Claro, estamos falando de substâncias que são preparadas exatamente para isso, né? Mas é muito maluco mesmo pensar que você tem que tomar um cuidado com exatamente tudo que se relaciona com o seu corpo, né? Com, sei lá, o exemplo da pomada é muito claro, né? Nas férias, numa folga,
tem atletas que são completamente paranoicos com o que eles bebem. Eles só bebem água da garrafinha deles, que eles deixam num lugar visível, onde ninguém pode botar a mão, porque alguém pode, a qualquer momento, botar alguma coisa na sua garrafa de água e você testar positivo. É um negócio muito sério. Assim, quem leva a sério isso fica um pouco paranoico mesmo. Tem que tomar cuidado com qualquer coisa que você vai beber, usar, passar, enfim...
E o Leandro e a mim, que não aguentava quando ele ia pro baile, né? Pro bailinho lá na Zona Leste, a mãe dele falava, não toma nada do copo de ninguém.
Fique longe do ponche.
Longe do ponche.
Né? Não ajuda no desempenho mesmo.
Que coisa, né?
Já tentou jogar bola?
Eu queria só dar um exemplo concreto do que a Mariana falou no começo do programa.
Concreto.
Sobre os atletas do leste europeu, que depois se soube com a queda do... ali da cortina de ferro, que havia doping sistemático em vários dos países da cortina de ferro. Por exemplo, o recorde feminino, o recorde mundial dos 400 metros rasos, ele completou em outubro 30 anos. É de uma atleta da Alemanha Oriental. Em 30 anos, nós temos que supor, então, que ninguém, nenhuma mulher, conseguiu correr mais rápido os 400 metros com tecnologia, aprimoramento de treinamento, a parte física. Então, é uma coisa que não pode ser provada, porque não tem uma amostra para ser reanalisada, mas é extremamente suspeito. Os recordes também do lançamento de disco masculino e feminino também tem 30 anos. Esses eu não sei se a Mariana sabe, mas às vezes muda-se peso do não sei se o disco muda, mas no dardo muda, eu não sei se é o caso. Mas nos 400 metros rasos, obviamente, tem alguma coisa muito esquisita, porque em 30 anos não dá para durar um recorde de uma prova de velocidade.
Exatamente. Nos casos da Alemanha, teve atleta, mulher, que de tanto tomar hormônio masculino, acabou trocando de gênero, porque o corpo virou um corpo de homem e a pessoa acabou se transformando num homem de tanto usar doping. O que faziam naquela época era bem pesado, né? Além de botar homem para competir como mulher, fingindo ser mulher, eles dopavam muito pesadamente.
Se alguém se interessar e dar uma busca, lista de recordes mundiais do atletismo e verificar os recordes mais antigos, os que ainda são do começo dos anos 90 ou ainda dos anos 80... Todos eles são de países da antiga cortina de ferro, ou União Soviética, ou Bulgária, ou Alemanha Oriental, e isso não pode ser uma coincidência, né?
242 mil, viu? O Leandro e a mim jogou lista dos recordes e o Google acusa 242 mil referências. Desculpa, Mariana.
Não, sem problema. O que eu ia dizer é que não à toa eles faziam isso. O resultado esportivo e bem numa Olimpíada, ser uma potência esportiva, é uma grande propaganda política também, né? Então, isso acaba dando poder, notoriedade ao país e tal. Era um jeito de bater de frente contra os Estados Unidos na época. Era uma disputa usando o esporte como uma arma de política também.
Mas, Ramin, me chama a atenção o recorde dos 800 metros feminino.
800 metros feminino, 1 minuto 53 segundos e 28 segundos da Jarmila Kratochilikova. Da Jarmila Kratochilikova. Da Tchecoslováquia. Foi em Munique.
Pois é. Um exemplo do que estávamos falando.
E em 100 metros com barreira, Jordanka Donkova. Essa foi em 88 e a Tchecoslováquia foi em 83.
Aí. Pois é. Mais alguma, Rodrigo, Mariana, ou vamos para o giro das notícias do Esporte Final?
Vamos ao giro.
Vamos ao giro? A primeira matéria, então, você explique, Rodrigo Borges. Texto do Bruno Winkler, um fanzaço de rugby, relatando a morte precoce do maior jogador de todos os tempos deste esporte.
Foi um abalo para toda a comunidade do rugby internacional. Mas o atleta, ele foi retratado, acho que a maioria das pessoas que viu Invictus vai se lembrar dele. Ele se chama Jonah Lomu e é um atleta que impressionou o Mandela, era de quem se tinha muito medo, porque era um monstro, ele era conhecido como a besta ou alguma coisa do tipo, porque ele ia arrastando jogadores. Os jogadores tentavam fazer o contato com ele, derrubar, e ele ia com gente grudada em cima dele e continuava caminhando. E ele morreu precocemente, aos 40 anos, ele tinha problemas renais, ele se aposentou também muito cedo, acho que por volta dos 30 anos ele se aposentou, e morreu essa semana. Então, para muita gente, esse era o maior jogador de rugby de todos os tempos.
E mais do que recomendado, um programa sobre rugby que a gente fez recentemente, 2-3 semanas, Leandro e a mim.
Foi, tipo isso,
após
por aí.
Após a final da Copa do Mundo.
Exatamente.
Bastante legal, esclarecedor sobre os planos do rugby no Brasil.
Só que é curioso, particularmente curioso e doloroso, que já era um jogador vinculado a problemas de saúde, mas que morreu de maneira muito repentina e sem uma relação assim, não preparou, digamos assim, os familiares. Não foi uma coisa, pô, teve um problema, foi pro hospital e teve alguma coisa. Foi a morte instantânea, que dizem que é a menos dolorosa para quem acredita, né, para quem tem uma espiritualidade e tudo mais, mas, bicho,
mas nessa idade, né, morrer assim, de uma hora pra outra,
realmente
chocante.
Em viagem, com a família e tudo mais, realmente bem chocante.
O segundo texto para a gente destacar é da Mariana Lajoro, então ela nos conta sobre MMA, e o fortalecimento das mulheres no esporte, Mariana?
A Ronda Russell acabou perdendo o cinturão dos pesos ligeiros, eu acho, se eu não me engano. Agora me deu um branco de qual é o peso dela. Mas ela é ainda a grande queridinha da história do UFC, a mulher que fez o UFC engolir a participação feminina e transformar as mulheres numa grande atração. E ela perdeu pela primeira vez uma luta. E eu acho que o meu texto é sobre como isso, na verdade, pode acabar fortalecendo as mulheres, a presença das mulheres no UFC. Porque agora vai estar todo mundo mais interessado ainda em duas narrativas, né? A narrativa de quem é a Holly, que foi a adversária dela, que é uma ex-campeã de boxe, que fez uma luta incrível, se preparou muito para lutar contra a Ronda e deu um baile nela. E a narrativa de como é que a Ronda vai agora fazer para se recuperar, vai voltar ou não vai voltar, enfim, essas dramas do esporte que todo mundo adora. E isso só vai trazer mais holofote ainda pro MMA feminino, e eu acho muito legal, porque MMA é talvez um dos esportes mais machistas que tem, né? Todo mundo, quem pratica, torce o nariz para a mulher lutando, e muita gente que assiste acha que lugar de mulher não é trocando socos no octógono. Você pode gostar ou não do esporte, agora eu acho que tem que haver espaço tanto para mulheres quanto para homens. E eu acho que essa derrota da Ronda acabou sendo uma grande chance de chamar ainda mais atenção para as mulheres no UFC.
E na luta do UFC feminino, tem que ser um cara de sunga passando com a plaquinha do round, né?
Tinha que ser.
Eu acho que devia. Bem bonitinho, inclusive.
Faz nenhum sentido. Estão lá as duas lutadoras. Aliás, Mariana, tô com o seu post aqui aberto do Esporte Final e tem o chamado... Como é que chama esse negócio aqui? É um Vini, né?
Um Vini, sei lá. Esses dias eu aprendi o que era GIF, aí já mudou também.
Eu aprendi o que era Vini fazendo esse post, inclusive.
Que loucura. Meu, que muqueta que ela toma na boa. Meu Deus do céu.
Ela apanhou bastante.
E a câmera lenta também.
Eu não gosto muito do tipo de luta, mas enfim, a Holly é muito boa boxeadora e usou isso pra castigar a Ronda, que não esperava, né?
Agora, você pensa uma coisa, né, minha? Ela treinou o ano inteiro pra levar esse soco. Quer dizer que se esse soco é na gente, você vara a gradinha ali, você vai na cola daquele cara de gravata.
Você demora um ano pra se recuperar do soco que você levou.
Cacete, tá louco.
Não, a Ronda, só pra... Se alguém não sabe, a Ronda teve que fazer uma plástica ainda na Austrália. Essa luta foi na Austrália, a Ronda teve que passar por uma plástica.
Na boca?
No lábio, porque ela abriu.
Ela foi bem castigada. Como...
Que loucura. Eu não tenho nem coragem de... Não tenho nem coragem de me colocar numa situação que eu possa...
Não, nem imaginar.
Imaginar
é perigoso.
Me deu até um arrepio aqui pensar que eu... Enfim. Que socaço.
Eu tenho um amigo que diz assim: eu, se entro num octógono pra uma luta de MMA, no que começou eu já dou os três tapinhas e desisto.
Cara, você tá louco.
Senta no chão e desiste, né?
Meu, como... Eu sei lá, tá tudo... Já tá tão difícil a vida, né? Eu não vou me deixar levar um soco na cara por nada. Apesar que às vezes eu mereço também.
Paulo, eu só queria destacar a estreia do Alexandre Cossenza, que agora passa a ser um dos editores do Esporte Final.
Joy. Estique de ouro.
Grande reforço para a equipe.
Grande reforço, e hoje ele escreve uma resenha, uma crítica do documentário sobre o Cristiano Ronaldo.
Chris.
O popular CR7. Como eu odeio essas siglas. Mas enfim, a estreia do Cossenza, que já era nosso colaborador, escrevia sobre games, e agora ele passa a ser do time mesmo, um dos editores do site.
Se o Cristiano Ronaldo se chamasse Antônio Vinícius Cata Preta, seria o AVC7?
Seria. E eu que adoro documentários, não tenho a mínima vontade de assistir, porque é um preconceito meio gratuito mesmo, né? Como é que você faz um filme de um cara que tá no auge e consegue, né, não fazer... Eu vi o texto do Cossenza, inclusive fala um pouco isso, né? Chama de selfie, né, Rodrigo?
Isso, a selfie de um craque solitário.
É uma cinebiografia que, na verdade, é um celular seguindo uma superestrela. Enfim, não me parece. Posso estar sendo grosseiro aqui, estou falando sem assistir, mas não me parece algo que agrade a todos. Mas sim, um filme feito para aquele que é fã do Cristiano Ronaldo e que compra esse estilo de vida, essa forma de ver o mundo do Portuga.
Eu tô com você, Paulo. Eu concordo plenamente. Isso entra na mesma categoria para mim de eu adoro biografias, mas, por exemplo, o Lewis Hamilton, agora tricampeão de Fórmula 1, a primeira biografia dele foi lançada quando ele estava no primeiro ano dele na Fórmula 1, antes dele ser campeão. Não que dá, valor né? tem uma biografia dessa?
Não dá, né?
Aí, meu, sei lá, até os 30 anos também, baixa a bola, né? Fala pro cara, não faz não. Eu não sou ninguém, né? Menos,
de atleta,
né?
Eu só aceito documentário e biografia depois que o cara se aposenta.
Eu isso diria aí. Que depois de morto. Eu também tenho um pouco de restrição com todos os vivos biografados. Porque biografia não dá pro cara ler antes de publicar, né? Assim, o princípio da coisa é contar a história da vida de alguém e se ele em vida pode interferir. Enfim, mas sucesso a todos biografados, vivos e mortos e em transição. E como
inclusive,
vai falar?
Eu vou pedir desculpa a quem acessa o Esporte Final, porque é muito desagradável acessar o Esporte Final e dar de cara com o mamilo do Cristiano Ronaldo.
Não
achei nada de errado nisso.
Hoje
não.
despencou a audiência. Já basta o soco aqui na menina que tá.
Eu não
tranquilo.
Consigo parar de ver.
Não, esse soco eu já não vou dormir hoje. Esse
Paulo,
soco
você
é assustador.
Pediu mocinhos de sunga sem camisa no ringue no octógono do MMA. O Cristiano Ronaldo é uma garantia. O filme do Cristiano Ronaldo é uma garantia de ter homem sem camisa aparecendo. A maior parte do tempo ele tá sem camisa, aliás.
Cara, mas sei lá.
Que bomba.
Putz, não sei. Tem tanta gente no mundo. Bem o Cris, né? Bem o Cris. Rodrigo Borges, valeu.
Valeu, Paulo. Até semana que vem. Tchau.
Só?
Sucinto, é só isso. Hein? Hoje o meu recado é. Hoje minha despedida é breve.
Tá Mariana bom. Lajolo, valeu.
Valeu, foi um prazer falar com vocês e não se sintam sós, estaremos de volta ao estúdio logo mais.
Leandro e a mim, amanhã tem lançamento, podcast de NFL.
NFL com Anthony Curti, Rádio Américas, 15 horas no ar.
Rodrigo Borges vai gostar, hein? Tá sabendo, Rodrigo Borges?
Tô sabendo, sensacional. O Curti sabe muito de NFL.
E
vou fazer o jabá da Central 3 falando pra todo mundo ouvir o meu time de botão sobre o Vasco de 97 e 98. Que afinal, se tá falando de Edmundo e Evair, tem que ouvir.
Concordo.
E coloquem as sardinhas aí no lixo, soltem o freio de mão, que a coisa tá boa do lado de lá. Programa Esporte Final, toda quinta-feira ao vivo, às 8h30, depois fica disponível em podcast, central3.com.br, Esporte Final, cartacapital.com.br. Qual é a música, Leandro e Amin?
Estamos ouvindo David Bowie Queen com Under Pressure, sob
não,
pressão.
Jura?
Dizem que é repetida também.
Dizem que é repetida, a gente vai saber porque o ouvinte é atento e soberano. Programa Esporte Final, toda quinta às 8h30, você ouve ao vivo com a gente, depois em podcast. A gente volta na quinta-feira que vem, até lá. So slash.